E voltamos nesta tarde em direto a abrir um novo gabinete de guerra, agora com a jornalista do Observador, Kátia Bruno, que já esteve também no terreno a cobrir este conflito entre a Rússia e a Ucrânia e continua ainda aqui à distância, muito concentrada em todos estes desenvolvimentos. Ela é que é também autora de um artigo que tem por título 3 meses depois, a leste, nada de novo, guerra de desgaste no Donbass será longa e sangrenta. E vamos olhar para esse artigo neste gabinete de guerra, também com a ajuda da Judite França e do Bruno Vieira Amaral, e aqui com a moderação da Vanessa Cruz.
Kátia, bem-vinda a este gabinete de guerra. Falaste para este artigo com uma série de especialistas militares que acreditam que a guerra pode arrastar-se para lá deste verão ou mesmo até ao próximo inverno e pode também tornar-se mais sangrenta. Há aqui vários cenários, mas com que sensação é que ficas depois destas conversas que tiveste?
Bom, a sensação principal é de que a guerra da Ucrânia entrou, sem dúvida, numa fase nova e muito diferente daquilo que assistimos até agora. Nestes primeiros 3 meses tivemos muitos ataques a grandes cidades, a zonas urbanas, que criam um certo tipo de resistência, de guerrilha, digamos, por parte das tropas ucranianas. E agora, com as forças russas a concentrarem-se a leste, em Donbass, vamos estar perante uma situação de guerra muito mais tradicional, no sentido clássico que nós estamos habituados a pensar, de trincheiras, de ofensivas claras e respostas defensivas, e portanto esta é uma guerra que já não é igual àquilo que assistimos nos últimos 3 meses.
Uhum. A Ucrânia precisa, nesta altura, para uma guerra mais de sentido clássico, como dizias, precisa de mais material pesado e também de apoio aéreo. Pode consegui-lo, é que para isso precisa ainda mais do Ocidente.
Está completamente dependente do que os países da NATO e também a União Europeia e, sobretudo, o governo norte-americano decidirem fazer. Os especialistas com quem falei frisaram muito que há uma possibilidade real, tirando obviamente as surpresas que podem acontecer, há uma possibilidade real de a Ucrânia vencer esta guerra, mas para isso seria necessário uma quantidade de armamento, e não só de armamento, também de treino, aos militares ucranianos, que não é ainda a que está no terreno. E, portanto, tudo depende de qual será a vontade do Ocidente em relação a isso, sendo que houve inclusivamente um especialista que me alertou para aquilo que ele dizia ser uma posição talvez um pouco cínica, mas realista, que é a de que pode ser do interesse de alguns líderes ocidentais, não só porque é difícil vender às opiniões públicas esta decisão de apoiar tão expressamente a Ucrânia com grande reforço militar, mas também porque é uma forma de enfraquecer a Rússia, dar uma espécie de apoio a conta-gotas, garantindo que a Ucrânia não cai, mas também não consegue reconquistar território, porque isso acaba por ir, a expressão que ele usava era sangrando a Rússia ao mantê-la presa num conflito que não consegue vencer, mas de onde também não se retira.
Essas A estratégia militar da Ucrânia está dependente do apoio do Ocidente, mas será mais numa perspectiva defensiva ou poderá haver aqui uma estratégia militar de contra-ataque, de ir tentando recuperar também algumas das posições que foi perdendo?
Aquilo, a opinião da maior parte dos especialistas militares é que a Ucrânia só pode vencer a guerra se ultrapassar essa fase defensiva e passar para o contra-ataque.
E tem condições para isso?
Neste momento não. Com a capacidade militar que tem neste momento, isso não é possível, porque o rácio que a maior parte dos especialistas militares apontam é de que para vencer uma guerra é necessário uma diferença de 3 para 1 em termos de homens e de armamento, e a Ucrânia está muito longe disso face ao exército russo neste momento.
Neste momento falavas dessa estratégia no terreno. Achas possível que a capital, no caso em Kiev, claro, e Odessa sigam este caminho, não sei durante quanto tempo, se o conseguem fazer, essa é a pergunta, ou se vai demorar mais tempo, mas depois acaba tudo por ser um cenário tipo Mariupol, tipo...
A opinião da maior parte dos especialistas é que, neste momento, cidades como Kiev e Odessa não parecem estar em risco. No sentido de que, quando olhamos...
Mas desculpa interromper-te, já vimos Odessa pior?
Não exatamente. A questão é que estamos a falar de ataques que são feitos à distância, não é? Do envio de mísseis, por exemplo. E isso pode continuar a acontecer. Mas isso não é o mesmo que uma tomada da cidade. Para tomar a cidade é preciso pôr homens
no chão,
exatamente. E a maior parte dos especialistas acha que isso não vai acontecer, pelo menos para já, porque quando olhamos para as imagens de satélite e vemos onde estão concentradas as tropas russas, elas estão muito longe e estão a concentrar-se sobretudo a leste. O que não quer dizer que isto não possa mudar,
mas
sobretudo conforme
o
que acontecer no leste.
Das tropas russas estarem a sofrer mais baixas do que era suposto, falou-se que era possível abrir ou obrigar até aos 40 anos os homens a serem
recrutados.
Recrutados, exato, ia dizer confiscados. Recrutados para a guerra. Tem a ver com isto, com o número de perdas ser superior àquilo que aparentemente Putin estimava no início?
Sim, na verdade nunca sabemos exatamente a estratégia do Kremlin, porque ela nunca é tornada pública, mas a avaliação que é feita é que para conseguir tomar cidades como Kiev, como Odessa, como Kharkiv, que foi tomada mas depois foi reconquistada pelos ucranianos, a Rússia teria que mobilizar muitos mais soldados do que aqueles que tem neste momento. E eu notava, por exemplo, há um relatório que foi feito para o Congresso norte-americano que nota como, neste momento, a Rússia já está a ir buscar unidades que estavam colocadas nem sequer na Rússia, estavam no estrangeiro. E que isso mostra que há uma falta de poder concreto no terreno. Agora, também não vimos ainda nenhum sinal da parte de Moscovo de que vá avançar com essa recruta em larga escala, porque isso implicava ter de declarar oficialmente guerra, e já vimos que Vladimir Putin não parece estar inclinado para isso.
E temos, portanto, à partida, ainda vários meses de guerra pela frente, uma guerra mais sangrenta. Como é que as negociações podem ser retomadas, Kátia, tendo em conta que a Ucrânia, de facto, não vai querer aceitar um acordo em que tenha que ceder mais território?
Neste momento não parece haver nenhum tipo de cedência de nenhuma das partes que torne possível haver uma negociação no curto prazo. Essa negociação parece que está dependente do que vier a acontecer no terreno em termos militares. Porque por agora, com uma Rússia que nem sequer admite claramente quais são os seus propósitos, não é? Pareceu-nos até há pouco tempo que Kiev era um objetivo estratégico, agora já não é, portanto não sabemos exatamente o que é que a Rússia exige para conseguir sentar-se à mesa e negociar. E do lado ucraniano sabemos que aquilo que é dito oficialmente é que a Ucrânia não aceitará perder território face ao que tinha. Mas há aqui uma grande dúvida sobre se isso inclui ou não toda a região do Donbass e a Crimeia, que na verdade já estão sob controle russo ou próximo da Rússia desde 2014. E aqui, fica aqui esta dúvida. Agora, do lado da Ucrânia, ceder para lá disso, ou seja, aceitar perder território que até ao dia 24 de fevereiro, quando começou esta guerra de maior escala, tinha, parece um pouco inaceitável para Kiev, até porque há uma grande dúvida de como é que a população ucraniana reagiria.
E isso corresponderia a uma vitória da Rússia?
Pífia, não?
Depende, eu acho que é muito difícil porque não sabemos exatamente quais são os objetivos da Rússia, não é? Portanto, o que é a definição de vitória ou não é muito relativa, e parece-me que essa também é uma estratégia deliberada de Moscovo para poder vender como vitória algo que
qualquer,
se calhar
não qualquer, qualquer cenário. Não perder a face com facilidade. Deixa só, estamos a acabar, mas deixa-me só perguntar-te, Donetsk e Luhansk não vão ser dados de barato.
Não vão ser dados de barato e neste momento nem sequer são realisticamente alvos possíveis para o exército ucraniano. Neste momento...
Mas tens o problema dos portos ali e, no entanto, eles não conseguem passar.
Sim, e aquilo que está a acontecer em Donbass é que a Rússia está a fazer um cerco às tropas ucranianas que estão na zona leste e pode chegar a uma situação em que essas tropas ficam completamente isoladas do resto do país. E a grande questão é... Se os ucranianos têm capacidade, por um lado, de aguentar esse cerco, e imaginando que a têm, são capazes depois de quebrar esse cerco e de passar eles para a ofensiva. É uma situação militarmente muito complicada e que provavelmente se arrastará.
Cátia Bruno, obrigada por teres contado aqui essas conversas que tiveste com vários especialistas militares. A Cátia segue estes temas da guerra na Ucrânia e tem aqui este artigo que está em destaque no site do Observador. Tem estado nas últimas horas, 3 meses depois, a leste, nada de novo, guerra de desgaste no Donbass será longa e sangrenta.